em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Palavra dada é palavra honrada. No final do último programa anunciei que hoje iríamos debater as medidas aprovadas pelo Governo para evitar novos incêndios trágicos. E é isso mesmo que vamos fazer ao longo da próxima hora. Não vamos falar do auxílio de emergência ou das indenizações às populações e empresas atingidas pelo fogo, porque o Governo assumiu finalmente as responsabilidades do Estado. Vamos centrar-nos nas medidas mais estruturais. Serão essas medidas capazes ou não de evitar novas tragédias? É o que vamos tentar perceber com os nossos convidados, Xavier Viegas, especialista em fogos florestais, autor de um dos dois relatórios feitos sobre Pedrógão, José Manuel Moura, comandante nacional da Proteção Civil entre dezembro de 2012 e dezembro de 2016 e membro da Comissão Independente nomeada pela Assembleia da República, e o arquiteto paisagista Henrique Pereira dos Santos. Sejam bem-vindos, o Em Nome da Lei e agradeço a vossa presença. Obrigada também a quem nos acompanha pela rádio ou pelo digital. José Manuel Moura, começo por si, desde logo porque é a primeira vez que aceita dar entrevistas desde que cessou funções na Proteção Civil. E antes de entrarmos na análise do plano de ação do Governo para a prevenção e combate aos fogos, lembrava a polémica surgida nos últimos dias sobre um relatório da equipa Santa Proteção Civil que lhe sucedeu, que põe em causa a idoneidade do relatório da Comissão Independente e acusou a CIT ter sido tendencioso na avaliação que fez sobre a atuação do Comando da Proteção Civil durante os incêndios de Pedrógão. Fica implícita nas acusações a ideia de uma vingança pessoal. Admite que lhe pode ter faltado independência pelo facto de ter sido afastado de funções quando o Governo mudou de cor?
Fica surpreso com esse tipo de comentários. Só quem não me conhece é que poderá pôr a minha idoneidade a qualquer nível em causa. Eu não sou... A Comissão Técnica Independente, aliás, é composta por 12 técnicos. Eu represento um 12avos do trabalho da Comissão. O trabalho da Comissão está amplamente conhecido ainda hoje na sessão plenária da Assembleia da República, quer no Conselho de Ministros Ordinário que houve, quer até na própria moção de censura que houve. Portanto, é um documento que tenho que revelar algum como bastante interessante. Mas, fundamentalmente, aquele que mais marcou foi, de facto, a Associação das Vítimas de Pedrógão Grande, que, de uma forma muito sincera, reconheceu a coragem, a honestidade e a seriedade com que o trabalho foi feito. Eu recordo que, além de ter sido comandante nacional, fui comandante operacional distrital de Leiria, precisamente onde ocorreu esta desgraça, durante 9 anos. Uhum. Tenho naquele território muitos amigos, desde autarcas a bombeiros a comandantes, e, portanto, era um imperativo de consciência aceitar o convite que me foi feito para estar na Comissão.
Mas a parte, de facto, em que é feita a avaliação da atuação da Proteção Civil é feita por si?
É feita pela Comissão. Uhum. É feita pela Comissão. Não há aqui nenhum... Esse é um exercício que nem merece comentário, estar a tentar extrapolar que um parágrafo é de um autor ou até de outro. Não. O trabalho é da Comissão, é dos 12. E, portanto, eu reconheço que algumas das pessoas fazem alguns comentários ao relatório e nem o leram. E o que eu recomendo, muito sinceramente, é que leiam o relatório. Porque ao ler o relatório, verificarão que a espaços, em muitos momentos, é de facto elogiada até alguma parte da estrutura operacional e, portanto, tenho dificuldade em perceber esse tipo de comentários, mas, repito, só quem não me conhece é que poderá pôr em causa o trabalho que fez ao ouvido foi como técnico puro e duro. O que estava bem feito foi reconhecido, o que estava menos bem também foi, de facto, transportado para o relatório.
Uma outra questão prévia. Face ao risco de incêndios deste fim de semana, por causa da subida de temperatura, o Primeiro-Ministro deu ordem para o patrulhamento ostensivo no terreno por parte da GNR e das Forças Armadas nas zonas de maior risco. A Proteção Civil deve pré-posicionar meios e deve operacionalizar todos os meios aéreos e acionar preventivamente o mecanismo europeu de ajuda, além de avisar à população sobre comportamentos de risco. Se isto tivesse sido feito, quer para Pedrógão, quer para o domingo fatídico de há 15 dias, poderíamos ter evitado tragédias?
O de Pedrógão são momentos completamente diferentes. Aliás, há 3 momentos que caracterizam um pouco este verão. Um muito bem identificado, que é o dia 17 de junho em Pedrógão, que o relatório explica isso muito bem, e o relatório do professor Xavier Viegas também, converge nesse sentido. Depois temos um momento que é a fase Charlie, que é aqueles incêndios do centro do país, Mação, Oleiros, Vila de Rei, etc. E depois Depois temos agora o 15 de Outubro, que é um episódio completamente diferente de todos os outros. Para Pedrógão, o que nós dizemos, de facto, está lá, está dito, que haveria ali alguma janela de oportunidade para poder haver ali um procedimento diferente. Quanto agora ao passado dia 15 de Outubro, a minha opinião, isso já não tem a ver com o relatório, aliás, a Comissão está extinta, mas para no passado dia 15 de Outubro, o que teria feito algum sentido é isso que agora acabou de referir para este fim de semana. Ou seja, era no sábado ou no fim de semana passado, foi terminado o estado de alerta especial nível vermelho, e isso é de facto um estado de alerta que é importante, sobretudo para os players que estão no dispositivo de combate, mas poderia ter feito algum sentido chamar a antena, vir à antena, ou a tutela, ou a estrutura operacional, de facto dar o grito Ipiranga e colocar carga nesse alerta. Ou seja, e aí as pessoas estarem mais preparadas para aquilo que aí vinha. Porque é público, pelo menos ainda não foi desmentido, que o IPMA conseguiu dados com uma previsão muito acertada, e pelos vistos foi mesmo e confirmada, que 3 dias antes que iria ser o pior dia em termos de condições meteorológicas. E, portanto, se assim foi, o alerta vermelho estava adequado, agora que poderia ter havido aí, assim, uma difusão maior, junto até usando a comunicação social, a rádio e televisões, no sentido de alertar que vinha para aí um dia complicado. Acresce que, e isso é uma tradição que as séries estatísticas bem demonstram, havia uma previsão de chuva para o dia 16 ou dia 15. E nós sabemos que nos finais das épocas, e sempre que há uma previsão de chuva, quem precisa ou necessita, seja através da pastorícia ou por outras razões quaisquer, fazer a queima de sobrantes, não deixa de fazer antes do último dia que há uma previsão de chuva. E, portanto, acabou por se conciliar aqui um conjunto de episódios que nos remeteram para um dia, de facto, com grande severidade.
Houve negligência na prevenção.
Com um número de ignições, de facto, muito significativo, e, de facto, o combate depois viu-se com muita dificuldade em conseguir suster o número de ignições que disparou e, sobretudo, que uma grande parte resultou para ataque ampliado, que o ataque inicial não foi capaz em condições muito extremas. E, portanto, são momentos completamente diferentes e este dia 15 de outubro foi um dia extraordinariamente difícil.
Mas este tipo de comportamentos de uma ação preventiva quando há alertas do IPMA relativamente a grandes subidas de temperatura, este tipo de ação preventiva, como foi recomendado para este fim de semana, é uma prática habitual? Enquanto esteve na Proteção Civil?
Sim, além de ser habitual, havia associado a isso, como penso que ainda continua a haver, de facto em Pedrógão houve menos, o pré-posicionamento de grupos de combate, estrategicamente colocados em bases de apoio logística que estão em pontos estratégicos do nosso território, e portanto isso deve ser feito e tem que ser acompanhado também, sobretudo por um dos pilares, que não é só a prevenção estrutural, que é muito falada, mas também a prevenção operacional. E este pilar aqui tem que ter um papel muito preponderante, nomeadamente porque o período crítico foi prolongado, e com este prolongamento o que é que isso obriga? Que é proibido fazer queimas, que é proibido o uso de um conjunto de práticas de uso abusivo do fogo, que em muitas partes do nosso território ainda continuam a existir. E, portanto, atendendo a isso, acho que faz todo o sentido todos os dados que referiu, referentes a estes próximos dias, que se prevêem, de facto, condições também adversas.
Falou há pouco da fase Charlie, foi um elemento que foi focado tanto no vosso relatório, como penso no relatório também do professor Xavier Viegas. É um prazo meramente indicativo, como tem sido referido, a fase Charlie entre 1 de julho e 30 de setembro, mas tem sido interpretado como letra de lei. Eu queria que recordasse um pouco da sua experiência como Comandante Nacional da Proteção Civil. Como é que interpretou este período de Charlie enquanto exerceu funções como Comandante Nacional?
Bom, as fases estão muito... Este faziamento está estabelecido, para já está assente e sustentado em séries estatísticas que têm a ver com o número de ignições, e com a primeira quinzena de agosto é tradicionalmente aquela que tem o maior número de situações mais complexas, mas fundamentalmente a razão primeira porque há este fazimento cada vez mais faz menos sentido, passa o pleonasmo, mas esta é que é a realidade, este fazimento está muito indexado àquilo que é os contratos com os bens aéreos. Porque estes contratos são muito blindados. Os meios aéreos, e agora foram contratos plurianuais, são contratados de 1 de julho a 30 de setembro e depois não fica com muita flexibilidade para a sua antecipação ou para o seu prolongamento. E, portanto, a razão primeira, porque estas fases também estão muito agarradas a estas datas, também tem muito a ver com esta possibilidade. Até porque os meios aéreos, quando não estão em atividade nesta área da Europa e do mundo, estão no hemisfério sul, claro, ou estão no outro lado qualquer. Quem os tem que os rentabilizar. E, portanto, muito do que se diz sobre esta possibilidade de podermos antecipar e prolongar as fases, elas estão aqui blindadas por este fator. Um outro tem a ver com os meios terrestres. A constituição das equipas SINDES, equipas de combate aos incêndios, da qual se desenha o dispositivo em termos de território nacional, é composto por corpos de bombeiros, pelos bombeiros voluntários dos diferentes corpos de bombeiros. O que é que acontece? Em regra, na segunda quinzena de setembro já há dificuldade para garantir estas equipas. Porquê? Porque há muitos bombeiros, ou que são estudantes, que deram a sua disponibilidade para fazer as equipas durante o verão, e depois já há dificuldade para estender para lá de setembro. E, portanto, esta associada a esta questão dos meios aéreos, tem aqui as fases emparedadas nestas datas. Portanto, cada vez, é verdade, fará menos sentido. Assim, se algumas das recomendações, esperamos que muitas das recomendações que são feitas forem seguidas, nós caminharemos, com toda a certeza, para nos libertarmos desta questão das fases. Desde logo, se o Estado também tiver meios aéreos próprios, isso também obriga a ter uma flexibilidade completamente diferente e não estar só agarrado à questão dos meios aéreos que são alugados.
Então vamos entrar na análise às medidas que foram anunciadas no final do Conselho de Ministros Extraordinário do último sábado. O Primeiro-Ministro prometeu que nada ficará como dantes e anunciou que, com o seu programa de ação, visa uma reforma profunda, mas sem rupturas. Com as medidas que conhecemos, acha que este objetivo pode ser conseguido?
Eu tenho esperança que sim e acho que sim. No seguimento daquilo que foram as propostas do relatório, que merecem de facto também, porventura, algumas contraditório, e eu penso que agora a estrutura de missão que foi criada, liderada pelo Engenheiro Tiago Oliveira e pela sua equipa, penso que terão condições e esperemos que lhe sejam dadas condições para poder pôr em prática tudo o que foi aprovado. É evidente que ainda hoje no Parlamento só ouvia dizer que deveria de haver aqui mais tempo para algumas discussões, porque haverá outras propostas de outros relatórios e de outras entidades e intelectuais que se dedicam a esta matéria e, portanto, também não é sagrado tudo o que ali está, portanto, algumas merecem uma discussão. Agora, no essencial, o que ali está plasmado, esta unidade de missão tem um tempo que está bem definido até finais de 2018, para conseguir pôr na prática o que ali vai sendo referido, sendo que há aqui um player que também é importante dizer, que são os corpos de bombeiros, que aqui neste processo algumas vezes foram identificados como não fazendo parte do processo. Espero que esta unidade de missão perceba que tem que fazer estas alterações com os corpos de bombeiros e nunca contra os corpos de bombeiros, mesmo quando falamos da profissionalização e da semiprofissionalização.
Mas esse é um aspecto em que o Governo pode ter comprado uma guerra. Há várias pessoas a anteverem aqui dificuldades, porque a intenção é que os bombeiros voluntários fiquem com a proteção das populações e o combate aos fogos florestais seja feita por bombeiros profissionais e pelos militares.
Não vai poder ser rigorosamente assim. É impossível. Só que eu não conheço o nosso território. O que se defende é que, no patamar local, têm que ser envolvidos os locais. Aquilo que é a doutrina que está instituída daquilo que tem a ver com o ataque inicial tem que ser cada vez mais conseguido ao nível local. Um qualquer concelho do interior do país tem que envolver, desde os corpos de bombeiros, as forças de segurança que lá estiverem, a autarquia, que é o primeiro responsável e não pode ficar de fora deste processo, tem que ser envolvida. Ou seja, se nós conseguimos garantir que, ao nível local, cada município consiga ter um dispositivo para responder ao seu problema, vai-nos libertar os meios para o ataque ampliado. Hoje, o que é que nós temos? Nós temos 92% resolve sem ataque inicial. É um excelente número, assim haja condições para poder garantir esta doutrina. O que é que foge? São 8% dos incêndios. Mas estes 8% são aqueles que abrem telejornais, onde morre gente, onde destrói casas, que têm áreas ardidas de 95%, estes 8%. E, portanto, onde é que nós temos um problema? É, de facto, no ataque ampliado. Isto foi identificado, desde que cheguei ao comando, sempre fomos orientados para isto, criámos grupos de ataque ampliado, os designados Gruata, porque o país não tem uma força constituída para dizer assim, ok, em Trás-os-Montes tivemos uma situação que nos está a correr mal, temos aqui uma força especial para injetar e para fazer a diferença. Não existe. E, portanto, qual é os meios que temos para injetar? São grupos de reforços que são constituídos com base nos corpos de bombeiros de outros distritos que são balanceados para ir ajudar no distrito afetado. Ora bem, isto tudo tem o seu limite. Quando, sim, como aconteceu no passado dia 15 de outubro, quando tivemos praticamente os distritos a norte do Tejo, praticamente todos afetados, ninguém conseguiu injetar ajuda a ninguém. E, portanto, cada corpo de bombeiros ficou por si só no território e depois tivemos, infelizmente, estas catástrofes. Portanto, esta aposta no local não pode ser com esse espartilho, uns fazem isto e outros só fazem aquilo.
Não pode ser uma solução.
E, portanto, vai ter que haver, todos têm que estar envolvidos naquilo que é a resolução local e depois tem que haver uma estrutura macro, seja na FEB, seja no GIP, seja uma unidade militar, o que quer que seja, seja, gente preparada para os grandes eventos, porque situações de exceção merecem respostas de exceção.
José Manuel Moura, uma outra ideia que consta do vosso relatório e que consta do programa de ação do Governo, mas onde muita gente também vê sérias dificuldades, é no maior envolvimento das Forças Armadas, tanto na prevenção como no combate aos incêndios florestais, ficando a gestão e a operacionalidade dos meios aéreos sob responsabilidade da Força Aérea. É uma proposta vossa que já foi tentada em 2005, mas acabou por não ir para a frente. Pergunto-lhe se partilha dos receios quanto à concretização desta medida.
Vamos por partes. As Forças Armadas está definido na Lei de Bases de Proteção Civil, são um agente de proteção civil por excelência. Portanto, eu dizia algumas vezes, nós no limite inferior não temos nada, mas no limite superior temos tudo, porque os agentes, todos os meios, todos os agentes concorrem para aquilo que é o dispositivo nacional. Envolver a Força Aérea naquilo que tem a ver com a gestão dos meios aéreos, isso é pacífico. Eu diria mais, era razoável que nós tivéssemos um conjunto de meios, sobretudo de asa fixa, meios pesados, que fossem geridos pela Força Aérea, precisamente para responder àquela questão das fases e podemos estar libertos desses partilhos em qualquer altura do ano, como ficou demonstrado, nós podemos ter incêndios desta dificuldade em março, janeiro, fevereiro, o que quer que seja. Também defendo, e aí sim é que poderá haver alguma diferença, é que os meios aéreos, nomeadamente os de asa fixa, que Portugal deva ter, tem que ser meios de asa fixa tipo anfíbios. E, portanto, a solução que estava engendrada ou que estava pensada tinha a ver com os KC-390, que, não sendo anfíbios, acho eu, acresce alguma dificuldade, porque vão ter que fazer a sua largada, vão ter que voltar a uma base, vão ter que encher de água, vão ter que levantar voo, e, portanto, enquanto que os anfíbios têm uma versatilidade muito maior. Aliás, não é por acaso que a vizinha Espanha tem 18 destas aeronaves, a França tem 19, a Grécia tem 19, e a Itália tem 18. E só Portugal é que não tem, e recorre a dois e que são alugados. E, portanto, e depois, também nestas coisas, quando comparamos outras variáveis, também convém comparar o que é que se caça com o quê, não é? O que é que cada um tem para conseguir fazer face aos problemas que lhe são apresentados.
Uhum. Outro aspecto desta reforma tem a ver com a institucionalização da proteção civil, que passará a ter um quadro de profissionais próprios e dirigentes que deixam de ser nomeados e passam a ser designados por concurso. Isto representa uma viragem positiva do seu ponto de vista, imagino, porque se calhar se isto estivesse já em vigor não teria sido afastado da proteção civil.
Não, mas sabe, o meu afastamento não é uma coisa dramática, acho que a tutela fez aquilo que foi uma decisão legítima, não? Eu tive 4 anos no Comando Nacional, se formos ver, e assim os comandos militares são 2-3 anos que comando e depois há rotatividade, isso muitas vezes tem mais a ver com a forma do que com o tempo. Isso para mim é uma coisa que está muito bem resolvida e não me incomoda. Mas há pouco dos militares que assim de referir, foi a parte dos meios aéreos, mas faltou a parte de resto. Não há dúvida que os militares, a sua presença nas matas no processo de prevenção, na prevenção operacional, é determinante, até porque tem um efeito dissuasor muito grande. E portanto, se nós formos ver onde andam os fuzileiros, onde andam outras forças militares, em regra, quando isso acontece, é dissuasor, nomeadamente para aquele, para a negligência, para, mais para que os fogos condou. Quanto à última questão que colocou, de, ao fim e ao cabo, reverter as nomeações para o concurso. É a forma mais petita e não tem que ver com... É para nos defendermos a todos.
E mais transparente, não é?
É para nos defendermos a todos. Para não corrermos o risco de ter falta de competência em algumas funções. E, portanto, acho que este ano isso ficou demonstrado num ou noutro caso. E, portanto, também é preciso que os concursos também sejam bem estabelecidos. Também não podemos correr o risco de ficar nivelado por baixo e algum concurso ficar deserto ou aparecer poucos opositores e terem que ser recrutadas pessoas com pouca experiência para a função. Portanto, tem que ser um concurso muito bem desenhado, balizado e que, com toda a certeza, concorra para trazer os mais competentes para dentro do setor e, mais do que ser concurso público, é a carreira de gestão de emergência que nós também defendemos e isso é importantíssimo. Porque um militar hoje, um coronel, comanda uma unidade, acaba o seu comando de unidade, volta à sua função de coronel e é-lhe atribuído outra função e faz a sua progressão na carreira. Na estrutura operacional da Autoridade Nacional, temos um conjunto de comandantes distritais, estão a comandar um distrito durante 3 ou 4 anos, terminam a função, ou mudam o governo, ou qualquer outra razão, vão-se embora e ficam desempregados.
E o know-how perde-se, não é?
O conhecimento, todo o investimento que é feito nessas pessoas, e depois vão-se embora e ficam pendurados, se me é permitida a expressão, fora do sistema. E, portanto, o sistema tem que perceber que tem que ter porque ainda há pouco conversava aqui com o professor e dizia, de facto, para formatar um operacional, para chegar a uma situação em que tenha condições, que tenha conhecimento, que esteja pronto a poder responder em teatros de operações de alguma complexidade, demora anos. Demora anos. Não é ninguém que entra agora e que está em condições. Em condições está, mas depois os resultados é que não são os melhores.
Xavier Viegas, especialista em fogos florestais, fez também um relatório sobre Pedrógão que entregou ao Governo. Pergunto-lhe, qual é a avaliação que faz das medidas que foram aprovadas no último Conselho de Ministros? Acha que nos mantemos no registro habitual de medidas avulsas, como aconteceu a seguir aos grandes incêndios de 2013 e 2005, ou estamos, de facto, perante reformas estruturais que podem, efetivamente, impedir novas tragédias?
Eu creio que realmente aquelas medidas são um conjunto de propostas que foram apresentadas, que, enfim, algumas resultam de alguma reflexão e de algum consenso, mas creio que nem todas têm realmente o igual peso ou têm a igual execuibilidade. Eu creio que devem ser realmente melhor refletidas, quer dizer, devem ser ponderadas. Realmente o nosso país precisa de uma mudança, precisa que todo este setor se mude, que haja uma maior junção de forças e que, pronto, nos comprometamos todos com este desidrato de reduzir o número de incêndios do nosso país e de acabar com esta tragédia dos incêndios.
Mas, portanto, não representa uma mudança de paradigma. Eu, aliás, estive a ver relatórios a seguir a 2005 e praticamente todas as medidas constavam já, eram recomendadas nessa altura.
Em boa parte, sim. Mesmo algumas das medidas que já foram tocadas constavam, de certo modo, de um relatório que foi feito em 2006, algumas das quais foram incorporadas, outras não. Vou referir, por exemplo, uma, esta que estava agora a conversar, de ter bombeiros que combatem os incêndios na floresta e outros bombeiros que combatem os incêndios junto às casas. Eu li, enfim, aquele documento que saiu do Conselho de Ministros e, com todo o respeito, acho que aquilo não é viável.
O que em concreto é que não é viável?
Vamos lá ver. Não quer dizer que não se mude aquilo que temos, mas o que nós temos tem que ser aproveitado o que é de bom. E, por exemplo, os nossos bombeiros têm capacidades, têm equipamento, têm treino para combater incêndios, tanto urbanos como em casas, como na floresta. Ora bem, criar uma força de combate de incêndios florestais, que sentido é que faz? Porque os nossos incêndios florestais são essencialmente problemas de proteção civil. Porque por todo lado temos casas, temos aldeias e rapidamente um incêndio, sobretudo se as coisas correm mal, chega junto às casas. E o que é que vamos fazer? O incêndio está a aproximar-se daquela casa, mas vamos esperar que venham os bombeiros que sabem proteger aquelas casas? Ou se o incêndio saiu da casa e foi para a floresta, venham os bombeiros florestais e vão atacar aquilo? Não pode ser. Portanto, tem que ser. Nós temos nesta altura mesmo uma força que faz as duas coisas.
Mas, ó, professor, eu penso que tanto o vosso relatório como o relatório da Comissão Independente alertam para a falta de conhecimento que há por parte de quem está no terreno, muitas vezes a combater os incêndios.
Ora bem, eu vi que o relatório da Comissão Técnica realmente toca muito, aliás, o ponto inicial. Embora não sei, digamos, creio que depois não são muito concretos a que é que conhecimento é que se referem. Eu creio que existe, de facto, algum conhecimento. Não estou a dizer que seja um conhecimento que esteja traduzido de forma académica, em cursos, em formação avançada ou isso, mas é um conhecimento também muitas vezes feito de experiência e que existe. Agora, na verdade, por vezes não está realmente aproveitado, não está, digamos, devidamente utilizado e canalizado. Mas, por exemplo, na parte que nos toca, se me é permitido, digamos, de aportar conhecimento para este campo, nós temos-lo feito. Pronto, ao longo destes anos, a nossa equipa trabalha muito no tema da segurança pessoal, trabalha muito no tema do comportamento do incêndio.
Está a falar da vossa equipa de investigadores?
Exatamente, da Universidade de Coimbra. E temos transferido este conhecimento para a comunidade operacional. E a ponto de eu poder dizer que nesta altura talvez há uma batalha que já se conseguiu ganhar, que é a batalha da segurança pessoal nos bombeiros. Felizmente, nos últimos anos não temos tido grandes acidentes. Tivemos em 2013.
Tivemos, pois.
Ok. Mas desde então para cá houve e tem havido e tem continuado a haver, digamos, um esforço exatamente de transferência de conhecimento, de transferência de consciência, digamos, para a importância da segurança pessoal. E julgo que os bombeiros portugueses, neste momento, nesse aspecto, estão bastante treinados e têm essa formação. Agora, é necessário transferir isto para a população, para toda a gente. E para outros aspectos, digamos, de toda a temática dos incêndios florestais.
E como é que isso se faz, nomeadamente, fazer chegar essa informação à população de como se pode defender e como pode prevenir os incêndios?
Voltando à questão das medidas, eu comentei, digamos, no outro dia, que estas medidas são, em boa parte, a tirar mais dinheiro sobre o problema. Portanto, estão anunciados não sei quantos milhões.
Aliás, tem sido dito que o dinheiro não é problema.
Não vai faltar, pois. E onde é que vemos esse dinheiro ser aplicado ou dirigido aqui? A maior parte das medidas são dirigidas a entidades do Estado. O nosso sistema de defesa da floresta contra os incêndios assenta em três pilares, que são a ANPC, o ICNF e a GNR. São três entidades do Estado. Mas eu há muito tempo que defendo que falta um quarto pilar, que designo genericamente pela população. A população que é todo o resto da sociedade. E aquilo que nós vemos nessas medidas é que este quarto pilar continua a ser ignorado. Quando há pouco falou de haver medidas que pré-posicionar, portanto, as forças para evitar este tipo de situações. Mas o Sr. Comandante falou também de avisar a população, das pessoas também estarem precavidas. Porque não podemos pensar que o interior do país só lá vivem velhos e pessoas, digamos, incapazes. Em todas as aldeias, em todas as povoações, em todos os concelhos existem pessoas válidas que querem dar o seu contributo e podem dar o seu contributo. Infelizmente, aquilo que nós vemos é o Estado querer fazer tudo e falta muito, chegar junto às populações, e isso é o que me estava a perguntar, o que é que se tem que fazer? É realmente incorporar esta gente.
Eu penso que em Pedro Álvaro está, de alguma forma, a ser tentada uma solução dessas por um grupo de familiares das vítimas, que penso que estão a começar a fazer esse trabalho de informação, mentalização e preparação das populações.
Mas não é só em Pedro Álvaro, já se tem feito também noutros sítios. O problema é que são coisas desgarradas. O nosso país, o nosso governo, há uns anos, lançou alguns projetos de aldeia segura, mas foram coisas que duraram 1-2 anos e depois foram descontinuadas. É uma das coisas que falta no nosso país, é de facto que uma ideia, um programa, um plano, seja levado do princípio ao fim. E depois que haja avaliação. Se as coisas não correrem bem, tem que se chamar, a atenção. Porque não podemos simplesmente atirar o dinheiro para cima, enfim, de qualquer ideia, qualquer plano, e depois não acompanhar esse assunto.
Isso falha tanto e a tantos níveis, a avaliação de impacto, não é? Das medidas e levar as reformas até ao fim.
Eu acho que é preferível fazer pouco e bem, de modo seguro, do que querer fazer muita coisa. Portanto, esse plano que se está a pensar lançar em Pedrógão, acho bem, mas devia ser lançado também noutros sítios e seguramente há de haver sensibilidade para o lançar noutros lugares.
Diga, José Manuel Monte.
Se me permita, no seguimento do que o professor Xavier Viegas acabou de se referir, recordo que 2013 foi um ano que tivemos, de facto, 5 acidentes em sítios diferentes do país que levaram à morte de 8 bombeiros.
Uhum.
O professor desenvolveu um trabalho sobre esses acidentes e nós, Comando Nacional, incorporámos todas as recomendações. O que é que aconteceu? No ano 2014, 2015, 2016, em cada um destes anos, produzimos pocket guides, guias de bolso, orientados para o comportamento que cada bombeiro tinha que ter no teatro de operações, cada comandante. Isto foi entregue nominalmente por todo o país a cada um, durante todos estes 3 anos.
Se isso for feito, só queria junto dizer, das populações.
Eu queria chegar aí. O que eu queria dizer era que, infelizmente, tivemos uma morte de um bombeiro este ano, do Gonçalo, e permitam-me, em sua memória, homenagear todos aqueles que tiveram no combate num ano tão difícil como este 2017. Mas, se calhar, num ano tão difícil como este, haveria condições, até mais do que em 2013, para termos a lamentar muito mais perto. Estou eu em crer que teve muito a ver com este trabalho que foi feito, que demos continuidade e que nós que difundimos, entregámos nominalmente a todos os bombeiros. O que é que eu quero trazer aqui era corroborar um pouco esta medida, que é, temos que fazer isto com a população, qualquer coisa parecida. Temos que chegar a cada cidadão e a cada um deles para podermos identificar os problemas, dizer a eles como é que eles têm que agir em caso de uma situação de incêndio florestal, as recomendações, sobretudo, naquilo que não podem fazer, aquilo que não devem fazer.
As queimadas, situações...
Não é só as queimadas, mesmo a saída precipitada das suas habitações.
Fugir de casa.
Fugir de casa. O caso de Pedrógão está demonstrado que se alguns não fugissem, se calhar mais de metade das pessoas não teriam morrido. E, portanto, mas também em que circunstâncias é que também têm que fugir. E, portanto, eu penso que aqui há um trabalho de sensibilização dirigido à população, que é um trabalho imenso que está por fazer e aqui tem que envolver todos.
Uhum.
Era só isso, peço desculpa.
Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista e autor do livro Portugal, Paisagem Rural, perguntava-lhe qual é que é a avaliação que faz das medidas anunciadas pelo governo. Nada ficará como de antes, como disse António Costa. Qual é a avaliação que faz?
Quais medidas?
As medidas que são conhecidas, que foram sendo anunciadas.
Eu conheço muito poucas.
Nomeadamente estas que tivemos aqui a falar.
Eu não vi, tivemos a falar de anúncios de medidas.
De anúncios de medidas.
Não estivemos a falar de medidas, portanto eu de facto não sei o que é que foi decidido, primeiro ponto, não é? Portanto, não tenho alguma dificuldade em fazer uma avaliação de uma coisa que não sei o que é.
Uhum.
Anúncios e tal, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, muito bem. Ora, enquanto não houver um Conselho de Ministros que no seu primeiro ponto escreva Portugal sem fogos depende de todos, é uma ideia trágica que deve ser abandonada, eu acho que não há nada, não há muito a dizer. Este é o primeiro ponto. Nós temos uma doutrina errada no que diz respeito aos fogos, insistimos nessa doutrina errada na gestão do fogo, insistimos que a maneira de resolver os problemas que essa doutrina causa é aplicar mais meios em cima dessa doutrina e, portanto, começamos por ter um problema de base.
Mas o que é que está errado na doutrina que temos?
É a ideia de que Portugal sem fogos existe. Não existe, nunca existirá e não é assim. O fogo é um elemento natural. O fogo está presente nos sistemas. O fogo não pode ser banido dos sistemas. E mais do que isso, ainda que tivéssemos um sistema de combate muito, muito eficiente, coisa que não temos, estamos longe de ter, ainda que tivéssemos, nós só estaríamos a criar as condições para ser maior a dimensão da tragédia no ano em que fugisse de controle. E há sempre um momento em que foge de controle. É por isso que numa série de países esta doutrina foi abandonada. Há alturas em que é preciso deixar arder, há alturas em que é preciso incorporar o fogo, há alturas em que é preciso saber quais são as oportunidades de extinguir o fogo. Repare, eu olho para os briefings da Proteção Civil e confesso que fico, como é dizer, deprimido, porque eu vejo um briefing a dizer...
Ficamos todos por ver a tragédia do país.
Não é isso que eu estou a dizer, estou a falar do briefing em si. Isto, quando me dizem, temos não sei quantos aviões, não sei quantas viaturas, não sei quantos homens, isso não me diz nada. Aquilo que me daria segurança era eu ver um comandante de bombeiros ou um comandante da Proteção Civil a dizer a situação do fogo neste momento é esta, com as previsões meteorológicas nas próximas 4 horas e com esta situação de topografia de terreno, ele vai evoluir desta forma assim assim. Nas próximas 3 horas nós não o podemos agarrar aqui ou acolá. No entanto, há neste sítio uma oportunidade de combate porque há uma diminuição de combustíveis. E essa diminuição de combustíveis traz o fogo para os limites da capacidade de extinção e, portanto, nós vamos concentrar o dispositivo nesta oportunidade de combate. Eu nunca vi um briefing feito assim. Nunca vi.
Mas houve, mas há.
Eu acredito que sim. Eu
não,
só
estou
não, dizendo,
é, não é chamada participar.
Pretendo um briefing
claro.
Desses para o público.
É muito
para público.
Técnico para o público.
Com certeza. Não, não é uma questão interna. Aí é que está. É que não é uma questão interna. Essa é a questão central no que diz respeito ao briefing. Mas, de qualquer maneira, tudo isto é lateral ao problema. Os fogos são um problema de mercado, de economia.
Portanto, não há essa ideia de que é possível não ter fogos, não é completamente utópica, nem é desejável de seu ponto de vista,
que fosse o dispositivo,
faz parte da natureza.
E por mais eficiente que fosse, poderiam-se ter salvo algumas vidas, e isso é importante. No dia 15 de outubro, ardia mais ou menos como ardeu. Qualquer que fosse o dispositivo. Porque como o território tem uma continuidade de combustíveis brutal, é irrelevante serem 500 ignições ou serem 50, porque, na verdade, só 1% das ignições são responsáveis por 90% da área ardida.
Mas se nós tivéssemos as matas limpas, se não tivéssemos pessoas a ter comportamentos negligentes, não teríamos os incêndios que temos.
O problema do comportamento das pessoas, não isso é que
se tivéssemos
está,
mais gente no interior...
Eu volto a repetir este número porque as pessoas não têm esta noção. 1% das ignições são responsáveis por 90% da área ardida. O que quer dizer que se eu reduzisse as ignições em 50%, e isso é um trabalho hercúleo, teria uma redução da área ardida de 10%. Portanto, não é aí o problema. O problema está onde pôs, que é na continuidade de combustíveis. E quando estamos a falar de combustíveis, estamos a falar dos elementos que têm menos de 6 milímetros, porque é isso que arde na frente de fogo.
Uhum.
E isso é um problema de economia. Não é um problema de proteção civil.
Se resolve
é um problema de economia.
Se resolve como?
Se o governo, em vez de estar, como está a financiar agora, uma campanha para o aumento do consumo de leite, estivesse a pagar os serviços de ecossistemas aos pastores, aos resineiros, às reservas de caça que fazem gestão de combustíveis, ou outras atividades económicas que fazem gestão de combustíveis, muito bem, encantado da vida. E, portanto, se em vez de apoiar a produção de bens que são suscetíveis de serem valorizados no mercado, estivesse a pagar os serviços de ecossistema que são pagos e que o mercado não valoriza, então poderíamos caminhar nesse sentido.
Mas isso não é utópico, o que está a propor?
Não tem nada de utópico. Quer dizer, isto é que é uma questão pura da opção política. Financiar a produção de carne de porco ou financiar a produção, o controle de combustíveis, o dinheiro está lá no PDR. Fazer uma coisa ou fazer outra é pura
opção
política.
Uhum.
Que tem sido seguida de forma muito contínua por todos os governos. Atenção. Isso é um problema do país. No que diz respeito ao combate, com certeza é preciso levar conhecimento para a frente de fogo. Falta muito conhecimento na frente de fogo. E é preciso integrar prevenção e combate. O dispositivo que temos, mesmo quando é feita a prevenção, não usa essa prevenção para o combate. Isso foi mais que visível o ano passado em Arouca, foi mais que visível nos anos de agosto, como disse o Sr. Comandante com razão, o 15 de outubro é uma coisa, o Pedrógão é outra. Mas nos fogos de agosto é visível o facto de não ser, das oportunidades de combate florestal não serem usadas pelo dispositivo. Porque as desconhece, porque efetivamente há falta de conhecimento sobre o fogo, há falta de conhecimento do trabalho que é feito sobre o território. Isso pode ser melhorado. Agora, isso continua a ser melhorar uma coisa que precisa de uma decisão prévia anterior. Que o Ontário tomou o ano passado, há 2 anos, que os Estados Unidos tomaram há 20 ou 30 anos, que é dizer, meus senhores, esta ideia de que precisamos de suprimir os fogos todos está errada e é trágica. Vamos agora perceber como é que conseguimos integrar o fogo. Com o fogo controlado, a fazer fogo tático à frente dos fogos. Porquê é que não fazemos fogo tático? Não fazemos porque, evidentemente, se me pedirem a mim para fazer, sai a geneira. Mas porque não capacitamos os nossos bombeiros para usar o fogo tático. Não há qualquer possibilidade de um fogo que está a arder de uma forma muito intensa de o combater de frente, se não lhe tirar o combustível da frente. Ora, nessas circunstâncias, como é que se tira o combustível? Ou com uma máquina de rastro, ou então fazendo fogo. Quer dizer, o que me faz confusão nisto é nós estarmos com esta doutrina há anos e anos seguidos, com os resultados que são visíveis, e continuarmos a achar que o problema é melhorar aqui um bocadinho a doutrina, diminuir um bocadinho as ignições e tal.
Xavier Viegas queria intervir. Tem uma visão oposta a esta? Esta ideia
não
de
que seja oposta, não digo que seja oposta, mas queria comentar algumas das palavras do Dr. Henrique Pereira. Por exemplo, em relação à questão de deixar arder, nós temos uma medida que pode ser feita, pode ser executada, que é o fogo controlado. Este ano, na reforma florestal, foi novamente reativado o plano de fogo controlado, que em termos de legislação é uma página só. Mas esse plano e essa medida existe há anos. E porquê é que não se faz? Portanto, isso de fazer queimar, digamos, a parte da vegetação quando, nos períodos em que é possível, em que de facto não causa mais danos.
O José Manuel Moura já irá explicar porque é que não se faz a seguir.
Agora, mas por exemplo, durante os incêndios, durante o período de incêndios, também já existe alguma política que é, se o incêndio tiver a queimar uma zona que não haja, não vale a pena, digamos, estar a combater, se vai para o cimo do monte, se são pedras, deixa-se arder, portanto, até ao fim. Agora, a política de deixar arder no nosso país pode ser desastrosa, porque isso é aplicável nos Estados Unidos, em que há extensões enormes, sem nada. Agora, no nosso país, a cada 100 metros encontramos uma casa, encontramos um povoamento, uma povoação, e, portanto, é muito difícil. Portanto, não me parece. Por outro lado, também, não sei se estou de acordo com a questão da redução do número de ignições, porque o problema não é proporcional. É que a área ardida não cresce proporcionalmente com o número de ignições, cresce pelo menos com o quadrado do número de ignições. É completamente diferente nós termos 100 ignições ou 200 ou 300, porque o dispositivo responde de maneira diferente, pronto, a uma coisa, ou não responde se o número de ignições for muito grande. Portanto, não creio que se aplique aquela estatística da percentagem, não é apenas... Porque esse 1% de grandes incêndios pode existir sempre. E quando as condições são adequadas, e como tivemos no dia 15 de outubro, não era preciso sequer haver tantas ignições. Bastavam, se calhar, menos para criar uma tragédia muito grande como aquela que foi. Por fim, gostava também de comentar esta ideia que tenho ouvido muitas vezes pessoas falarem sobre as oportunidades de combate e a falta de conhecimento. Eu não tenho nada, digamos, que estar aqui a defender os bombeiros, nem ataco ninguém, portanto, os forçais, mas custa-me encontrar esta ideia, porque eu vejo no setor, digamos, dos bombeiros, de quem está no combate, muito conhecimento, e que sabem, eles conhecem o território, sabem, digamos, onde é que estão as oportunidades e sabem aproveitá-las. E se há essas oportunidades, e se há pessoas conhecedoras e têm essa capacidade de reconhecer essas oportunidades, porquê é que não vão para o terreno? Porquê é que não aplicam o seu conhecimento? Alguma coisa as impede de fazer isso? Isto é uma coisa que eu digo a várias pessoas que vêm com esse argumento há muitos anos. O que é que as impede de colaborar com o serviço? É só estarem de fora a criticar? Não, têm que estar dentro e ajudar. Se têm conhecimento, tragam-no. Nada impede as pessoas de trazerem conhecimento.
Exceto o comando.
O próprio fogo tático é usado. Há bombeiros que são qualificados para usar o fogo tático e isso que o Dr. Henrique referiu é feito. E, portanto, não é propriamente uma medida nova e sabe-se fazer.
Uhum. José Manuel Moura, esta questão do fogo tático, isto é pouco praticado, deveria ser mais para diminuirmos o combustível.
Se me permite, já lá vou. Aqui também dar aqui nota relativamente àquilo que o Dr. Henrique acabou de referir, nomeadamente que Portugal sem fogos depende de todos. Se esteve atento ao nosso relatório, repara que nós fazemos uma referência a isso mesmo. Vem lá mesmo expresso numa das propostas.
Isto não fez.
Pois, mas na nossa proposta vai lá que, de facto, nós temos que viver com este elemento natural. Agora, Portugal sem incêndios é outra coisa. E, portanto, Portugal sem incêndios, sim. Agora, com fogos temos que conviver com ele. Como disse bem, é um elemento natural e, portanto, isso não temos, não há como fugir. Relativamente à questão que colocou, sem dúvida de que, para já, o conhecimento que existe, e aqui partilho do que foi referido, o conhecimento que existe hoje e cada vez mais, mesmo no âmbito dos corpos bombeiros, naquilo que é a questão do posto de comando operacional, com um conjunto de saberes que tem evoluído bastante, desde logo, ainda há pouco tempo, com o curso de comportamento de incêndios florestais, dotado para quem está a comandar setores nos incêndios, onde introduzimos novas variáveis e novas para os comandantes de bombeiros, nomeadamente meteorologia, comportamento de incêndio. Portanto, de facto, há aqui algum saber, mas quando nós dizemos que queremos introduzir mais conhecimento e, sobretudo, mais inteligência ou intelligence dentro num teatro de operações, tem a ver com as áreas mais do conhecimento mais à frente. Ou seja, tem a ver com elementos especialistas em meteorologia de incêndios, especialistas em comportamento, porque, de facto, estes grandes incêndios precisam de um olhar.
Para a previsão
e mesmo já durante o combate. Porque aquilo que foi referido, quando há janelas de oportunidade do combate, elas tentam ser usadas. Muitas das vezes, quando chega depois ao território, não se consegue aplicar tal qual nós queríamos. Eu recordo-me, na Austrália, num dos incêndios onde tive a oportunidade de estar, assistiu um comandante a dizer assim: bem, isto é para dentro daqui até ao mar, não é para fazer nada. Bem, eu, pô, cá para os meus botões, perguntei: bem, se eu em Portugal tomasse uma decisão deste tipo, era pendurado aí num lado qualquer. Porquê? Precisamente porque a nossa floresta, e quem sobrevoar baixinho, perceberá que nós temos uma pecuária, uma vivenda, uma carpintaria, uma pecuária, e portanto aquilo que aqui há pouco foi referido, que tem a ver com o interface florestal urbano, tem que ver quando os bombeiros saem para uma primeira intervenção, a primeira coisa que tem é a defesa da casa, das pessoas e dos bens. Quando acabam aquela casa, o incêndio não foi combatido e, portanto, segue o seu percurso. Logo a seguir temos uma segunda casa. Enquanto não houver meios suficientes para se estabelecer o combate ao incêndio, ele não vai acontecer. E, portanto, é aqui que surge a tal proposta do interface florestal urbano e do combate, haver aqui alguma repartição, não necessariamente com outras forças, terão que ser com as mesmas. E, portanto, a questão do fogo tático. Nós ficámos surpreendidos porque aqui a questão tem muito a ver com um processo. Primeiro, quando a primeira legislação civil sobre isto estava completamente blindado a licenciados em ciências agrárias. Era o termo que lá vinha de quem estava habilitado a poder fazer queimadas. E, portanto, isto reduziu logo, eram muito poucas as pessoas, na altura eram o GALF, os grupos de análise do fogo, que estavam habilitados a desempenhar esta função. Depois, mais tarde, nós conseguimos que na Força Especial de Bombeiros, na FEB, os chamados canarinhos, fomos formando, até em Espanha, fomos formando um conjunto de pessoas para poderem estar habilitados a fazer fogo tático. Acontece que, para fazer fogo tático, depois há um conjunto de requisitos que têm que ser aprovados em sede da Comissão Municipal de Defesa da Floresta naquele concelho, para se poder queimar, para não sei quando. O que eu dizia tanta vez, nós temos que ir ao encontro da pastorícia, temos que ir ao encontro para queimar em março, em fevereiro, em abril, e batíamos depois numa parede chamada burocracia e que não era permitido. E, portanto, não fazendo isto de uma forma legal, este incêndio que agora houve no Sambugueiro, que chegou até à Guarda, toda a gente percebe que aquilo é a renovação de pastagens. O que é que acontecia? Esta gente da pastorícia eram as pessoas mais peritas e certificadas em fogo. Queriam queimar do ponto A e sabiam que terminava no ponto B. Qual é o problema hoje? Hoje é que essas pessoas têm mais 30 ou 40 anos e chegam ao ponto B, a continuidade do combustível, a continuidade horizontal do combustível, a tal ordem, que não consegue parar. E, portanto, e depois havia um que fazia do B ao C, outro do C ao D. E, portanto, e tínhamos aqui um mosaico que nos dava aqui alguma garantia e a própria pastorícia sabia fazer isto. Hoje, com o abandono, com questões da ruralidade, da não ocupação dos espaços, esta questão que o doutor referia também, que é importante ocupar os espaços, seja por via da fileira da resina, seja por via das pastagens, enfim, há múltiplas situações que podem concorrer para facilitar o trabalho ao combate. Finalmente, quanto à questão do número de ignições, eu também não partilho, e por uma razão simples, portanto, isto depois é do Beabá, que é, se nós tivéssemos 100 ignições por dia, o combate com o dispositivo que está instalado tem condições para resolver com facilidade as 100 ignições por dia. Porque é que nós temos depois as tais 8%, dos 92% que se aumenta aqui inicial, temos 8%, mas que se quisermos ir aos 1% que depois concorrem para 90% ou 95% da área ardida? É evidente que nós com 200 ou com 500, o número é completamente diferente. A probabilidade de alguma fugir é muito maior.
Claro, claro.
Portanto, se nós reduzirmos o número de ignições, naturalmente o combate e aqui os bombeiros terão muito mais condições para poder ter sucesso e, ainda que possa fugir uma, que vai para ataque ampliado, mas pode não concorrer para uma área tão significativa. Agora, se nos fogem, depois tem a ver com o universo. Só para ter uma ideia, em Espanha este ano houve 14.500 ignições, mais coisa, menos coisa. A Espanha tem uma força especial militar, da Unidade Militar de Emergência. Nós fomos lá a Madrid, agora no âmbito do trabalho da Comissão, e em 14.500 incêndios, esta unidade estratégica para focos ampliados foram a 28 ocorrências. A 28.
Ou seja,
Portugal, se tivesse uma força num ano como este, estava todos os dias empenhada.
Pois.
E, portanto, de facto, por isso é que eu digo, a doutrina do ataque inicial está muito bem conseguida e muito bem desenhada. É mérito desde há muito tempo, não estou aqui a fazer nenhuma publicidade, não é? Portanto, nós tentámos melhorá-la. Importa que ela seja mantida, porque também tem custos muito associados. O facto da triangulação são três meios, três CVs diferentes e um aéreo no ar. Isto tem custos, mas é uma resposta muito adequada. E temos que trabalhar, né, no ataque ampliado. E, portanto, esta questão de introduzir conhecimento, é evidente que nós temos cada vez mais conhecimento no setor. Hoje já temos bombeiros e temos comandantes com mestrados e doutoramentos em determinadas
certo,
áreas.
Certo, mas precisamos de mais. Henrique Pereira dos Santos, como é que comenta este contraditório relativamente àquilo que disse, quer da parte do José Manuel Moura, quer da parte do Xavier Viegas?
É fácil o país discutir isso. O país tem o dispositivo que tem e depois há uma corporação de bombeiros florestais profissionais. É comparar os resultados.
Uhum.
A minha sugestão é comparar os resultados entre a única corporação de bombeiros florestais profissionais que existe e o resto do dispositivo. A disparidade é de tal forma grande que eu nem percebo porque é que o país ainda continua a discutir isso.
Pois. Diga-me uma coisa, a aposta...
Mas agora, para a resposta a isso, como temos agora um líder da unidade de missão, vem precisamente deste setor, temos esperanças que o assunto venha a ser resolvido. Não é?
A aposta...
O problema é que ele não toma decisões, quem toma decisões é o governo.
É o governo. Pois, mas ele está na dependência do primeiro-ministro e o governo sabe que estes incêndios representam aqui um momento de viragem, quer em relação ao apoio da opinião pública, quer do Presidente da República.
Também sabe que daqui a 6 meses já ninguém se lembra do assunto.
Não sei se
mas também
importa
dizer que não há nenhum incêndio em Portugal que não vá ao dispositivo normal, independentemente desta empresa privada ter os seus incêndios, mas não, eles concorrem com o dispositivo normal, não resolvem nenhum sozinho. Uhum. Também importa dizer isso.
São complementares, com certeza.
O que era bom era aproveitar a experiência dali. Para o resto. E tal, que os resultados são óbvios.
Talvez seja agora finalmente possível a concretização
disso.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Boa semana. Bom fim de semana.
Em Nome da Lei.